Hoje é domingo 21 de outubro. O Parlamento português foi cercado por cidadãos em fúria. Rajoy, com um fogo em Espanha. O drama das universidades brasileiras. O Líbano, extensão da Síria, ferro e fogo. Red Bull em destaque e a continuação de uma viagem pela Road 66. Vítor Gaspar apresentou o orçamento do Estado mais austero dos últimos anos e os portugueses reagiram. Às dezenas foram-se aglomerando em frente à Assembleia da República, gritando vaias e insultos, acendendo tochas e berrando contra o Ministro das Finanças, arauto de um 2013 que se adivinha difícil, bastante difícil. Entre os 11 feridos que se registaram, 10 eram agentes das forças policiais que não conseguiram travar a multidão em fúria. A semana começou para o governo com um prenúncio de crise social, a meio transformar-se-ia em rumores de crise política, com um CDS demasiado silencioso sobre as austeras medidas anunciadas pelo Executivo. No final da semana, porém, o voto do CDS estava garantido e Portugal voltou à calmaria do costume. O governo de Passos Coelho, no entanto, não vai ter um caminho fácil. O brutal aumento de impostos está a deixar as famílias em desespero e esperam-se urgentes medidas de Bruxelas que façam aliviar a carga que caiu sobre os já muito penalizados cidadãos nacionais. A Europa precisa de definir um rumo e a austeridade não parece estar a fazer parte da solução. Com os mesmos desaires financeiros se debate Espanha, no entanto, Mariano Rajoy recebeu este domingo novo fôlego ao ver o PP ganhar por maioria absoluta na Galiza. Nas eleições regionais, o primeiro-ministro espanhol viu assim aumentar o número de deputados populares naquela região. Alberto Núñez Feijó, líder do PP galego, convocou eleições antecipadas para evitar sofrer o desgaste esperado pelo partido por causa das medidas de austeridade de Madrid. A estratégia parece ter surtido efeito. Ao mesmo tempo, Rajoy vê sim reforçada a posição do governo central, numa altura em que Espanha se revolta com os cortes na despesa do Estado e a redução dos direitos do serviço público. Rajoy tenta evitar a todo custo um resgate financeiro por parte da Troika Internacional, uma luta que já dura há 10 meses, mas as decisões do governante estão a gerar um forte mal-estar social em todo o país. No entanto, a maioria absoluta da Galiza dá um novo impulso a Mariano Rajoy e pode ser suficiente para uma onda motivacional em Espanha. A ver se também dá alguma motivação à Europa para apresentar um novo caminho. No Brasil, onde a contração da economia não é de todo um problema, agravam-se, no entanto, as tensões em redor das novas regras das universidades. Gabriel Castro retoma o assunto das cotas e explica-lhe tudo na habitual rubrica Vera Cruz.
Universidades federais de todo o Brasil já começaram a aplicar o absurdo regime que vai enterrar o combalido ensino superior público do país. Metade das vagas será reservada a alunos oriundos de escolas estatais. Como nessas instituições, por negligência do governo, a qualidade é péssima, os estudantes concluem o ensino médio com graves deficiências. Agora, em vez de atacar o problema com coragem, o governo vai apenas agravar a situação, colocando esses alunos nas melhores universidades do país. É injusto com os outros estudantes e é injusto com os mais carentes, que deveriam ter direito a uma educação básica de qualidade para chegar com as próprias pernas ao ensino superior. O Brasil não precisa de cotas, nem raciais, nem sociais. Precisa de um sistema inteligente de gestão da educação. Hoje, as universidades públicas recebem a maior parte dos investimentos porque são 100% gratuitas, o que significa, na outra ponta, o sucateamento das escolas públicas, pois é preciso passar a cobrar mensalidades de quem pode pagar pelo ensino superior e fornecer bolsas aos alunos carentes com mais preparo.
Vera Cruz é um espaço de autoria do jornalista Gabriel Castro, diretamente de Brasília para Lisboa. Da capital lusa regressam o olhar e a voz inconfundível de Francisco Sena Santos para uma passagem pelo Líbano.
Vimos esta semana como o risco de um grande incêndio no Médio Oriente é mesmo real. O Líbano já começa a ser um palco para onde se desloca a guerra da Síria. O homem que investigava os meandros do atentado que, em 2005, matou o então primeiro-ministro libanês, Rafik Hariri, foi morto num atentado em tudo idêntico àquele que investigava. Tal como o outro, este atentado a causar vários mortos, dezenas de feridos, enorme destruição. Em 2005, o alvo foi o chefe do governo. O alvo de agora não terá menos influência político-militar. Wissam al-Hassan era o chefe dos serviços secretos libaneses, considerado como um muito inteligente chefe da inteligência. Ele tinha informação sem fim. Tinha o dedo apontado ao regime de Assad em Damasco. Aliás, disse que ia encontrar-se nos subúrbios de Beirute com os chefes da oposição síria. Quando foi pelos ares, ficou estilhaçado. O Líbano é um fascinante mosaico de culturas, religiões. Beirute é uma cidade sedutora, mas Beirute e o Líbano começam a fazer lembrar demasiado histórias de Sarajevo e a Jugoslávia há 20 anos. Primeiro foram episódios de guerrilha, depois foi guerra total, terrível, uma mortandade. Então, como agora, a comunidade internacional, enredada nas suas contradições, demorou tempo demais a intervir. A ver se agora, ao menos, ainda é possível evitar ainda mais matança.
Sena Santos regressa no próximo mês com este olhar único sobre o mundo. De um pouco mais a sul e, novamente, do outro lado do oceano, Juliana Miranda fala do fenómeno que, na semana passada, encheu redes sociais e surpreendeu em todo o mundo, no habitual espaço de ciência.
A Red Bull mostrou que tem um programa espacial melhor que de muitos países por aí, inclusive o do Brasil. A empresa de energéticos patrocinou um ambicioso salto do irlandês Felix Baumgartner, que se transformou, no início da semana, no primeiro ser humano a romper a barreira do som sem ajuda mecânica. Para isso, o destemido paraquedista subiu a uma altura de 39 km usando um balão de hélio. Só a título de comparação, os saltos de paraquedas convencionais costumam ser feitos a não mais que 3,5 km. De lá, o austríaco saltou de uma cápsula especialmente desenvolvida para isso. Ele estava vestido com uma roupa super tecnológica, mais moderna até que a dos astronautas da NASA. Ela era importante porque na estratosfera a pressão é tão baixa e o oxigênio é tão rarefeito que o sangue do paraquedista poderia ter evaporado, entre outros problemas. Na queda, Baumgartner atingiu 1.342 km por hora. Ele precisava chegar a pelo menos 1.110 para romper a barreira do som. As informações obtidas com o salto vão ajudar os cientistas a entender como o corpo humano se comporta em situações extremas e podem ajudar em futuras missões espaciais. Quem diria que um austríaco malucão poderia fazer tanto para a humanidade? Juliana Miranda, carioca que fala de ciência em São Paulo.
A jornalista Juliana Miranda fala de São Paulo, mas o sotaque não engana. Ela é carioca. E sem sair das Américas, esta semana é tempo de continuar a viagem pela Road 66, pela mão de Luís Batista, em mais um Se Eu Fosse um Altifalante.
A viagem de Los Angeles, pela boa e velha Route 66, a velha Route 66, vá, continua aqui. Saímos de Springfield ainda cedo, o que quer dizer que acordei a horas que ainda não existem na maior parte dos relógios deste mundo humano. Àquela hora, o único sítio para tomar um pequeno almoço é um onde até alguns camionistas têm medo de entrar. Bacon frito em banha e ovos mexidos nunca fizeram parte do meu pequeno almoço preferido. Eu sou um picolho. Mas se pedir uma tigelinha de cornflakes, mais valia estar a pedir para me sentar na cadeira elétrica, portanto. A primeira paragem para xixi foi em St. Louis, cidade que tem de interessante um arco de uma ponte que nunca foi acabada. A cidade seguinte tinha o original nome de Springfield. E eu pensei que tínhamos andado às voltas, mas não. Portanto, em frente. Passamos por Tulsa, onde, ao que parece, é proibido abrir uma garrafa sem a presença de um engenheiro, convenhamos que já estava na altura deste trabalho ser feito por uma mão de obra especializada. Oklahoma City fica logo depois. E esta cidade tem para contar a história ter sido a primeira cidade do mundo onde se instalaram parquímetros. O que quer dizer que não produziram nada de jeito. A última paragem deste dia é em Amarillo, no Texas.
Cidade com uma das maiores reservas de hélio do mundo.
E com um restaurante onde nos pagam a refeição se comemos um bife em menos de uma hora. O bife só pesa 2 quilos. Eu vou tentar e eu vou-me fazer o ataque cardíaco.
Se eu fosse um altifalante, é um espaço da autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.